A partir do Campo Limpo, periferia da Zona Sul de São Paulo, está no ar a Rádio Feito Nós, episódio 4, sobre cultura e educação. Se você não sabe, se você não conhece, a Rádio Feito Nós é um podcast que vai ao ar todas as sextas-feiras, sempre ao meio-dia, tendo a periferia como ponto de partida ou ponto de chegada de uma boa conversa que todas e todos nós merecemos ter. A Rádio Feito Nós é uma produção da Historiorama, uma iniciativa que trabalha pelo direito de todas e todos contarem a sua história do mundo. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, procura lá no nosso site, historiorama.com. A boa conversa de hoje é com a Silvia Tavares. A Silvia é professora, atualmente diretora de uma escola aqui na Zona Sul, e ela sempre está nesse pezinho na educação, com pezinho na cultura. Então ela compõe o coletivo que hoje organiza a Feira Literária da Zona Sul. É um evento que em 2018 vai homenagear a professora Eda Luiz, do CIEJA Campo Limpo. Nós vamos bater um longo papo sobre isso. E essa feira literária, ela mistura apresentações, ela mistura vivências, mistura oficinas e diversas mesas de conversa que sempre partem de uma reflexão da literatura a partir dos territórios, a partir das margens da cidade de São Paulo. Bom, fica agora com um bate-papo com a Silvia Tavares, é uma linda conversa sobre como a educação se conecta com a cultura, né? Sobre como as escolas têm se aproximado dos saraus e os saraus das escolas. E falamos também sobre como o grupo de rap Racionais MCs ajudaram uma geração inteira a tomar gosto, né? Pela literatura escrita e pela palavra falada. Fica aí com a entrevista com a Silvia Tavares, espero que você curta. Qualquer coisa, semana que vem, sexta-feira, meio-dia, a gente se encontra. Tchau! Como é que a tua vida encontra esse grupo de pessoas para fazer isso que vocês estão fazendo?
De onde eu vim, né? Inclusive é isso, né? O tema da Feliz esse ano é de onde você vem. E interessante responder essa pergunta, né, cruzando com o tema e a minha trajetória. Eu sou professora, né, trabalho e moro ali no Campo Limpo, trabalho mais na região do Emboi agora, e encontrei essa, né, a motivação que me levou a Feliz, né, em saber que tinha gente trabalhando com literatura, né, criando uma espécie de centro cultural num bar, no caso do Sarau do Binho. E então desde 2000 e um tanto, 2007, 2008, né, antenada aí nessa questão de que tinha gente produzindo escrita, produzindo, né, momento coletivo de apreciação literária, perto de casa, né, sem ter que atravessar a ponte, e com uma cara muito própria, muito, né, com o recurso que a gente tem. Então, isso me pareceu fascinante por conta do fascínio que também isso podia gerar, né, nas crianças, nos jovens, nos adultos que estavam conosco lá na escola. Pensar um pouco a escola para além de mercado de trabalho e pensar a escola como um espaço de encontro. Acho que o pessoal do Sarau me ensinou muito isso. E aí aquela história, né, que várias colegas lembram da Jennifer Nascimento, uma querida, né, uma das maiores escritoras que eu conheço e vivas, né, e atuantes e conosco, que também está sempre com a gente na Feliz, ela dizendo isso, né, a gente vai se chegando porque a gente fica encantado, a gente vai apreciando, aí depois de muitos encontros a gente arrisca, né, ir lá no microfone falar alguma coisa, e quando a gente vê, a gente está produzindo. Eu acho que essa é uma história muito comum a várias pessoas que circulam nesse universo.
Principalmente na Zona Sul, a gente tem uma conexão muito forte entre cultura e educação, né? Os saraus entrando dentro das escolas. Mas quando a gente anda um pouquinho mais pela cidade, e eu estou tendo a oportunidade também de conversar com outras periferias, né? Isso não é tão realidade assim. Você que está nos dois mundos, digamos assim, pisando os dois lados, quais são os desafios que você acha que é
que a gente tem para conseguir fazer com que essas duas linhas condutoras, porque elas são formadoras de país mesmo, para elas andarem um pouco mais juntas.
É, o que é importante é a gente pensar né, no que o encontro de pessoas pode produzir. A gente vem, né, de uma linha de análise na educação, falando da Zona Sul, falando do Campo Limpo, do Capão Redondo, do Jardim Ângela, Jardim São Luís, que muitas vezes colocou essa região da cidade abaixo dos índices, né? Então, era meio que assim, um choque, né, de baixa estima quando você, né, dentro de um trabalho escolar, por exemplo, né, eu venho desse universo escolar, que você trabalha todo dia com desafios imensos e você trabalha com encantos imensos também, e você, no final de um ano, ser avaliado, ser julgado aí por uma prova, alguma coisa assim, e que se diga, né, o seu aluno é abaixo de 175, e isso é um número. E a gente sempre, né, sofria, são duas regiões da cidade que sofrem com isso, né, a periferia da Zona Norte, Brasilândia, enfim, Perus e a nossa. E a gente, eu me lembro muito de uma fala de uma amiga querida que foi diretora de, né, da divisão pedagógica lá da diretoria de ensino de educação do Campo Limpo, e ela dizia, né, que a gente precisa enxergar o avesso desse número, né? Por que será que esse número, né, tá, nos diz, e por que ele nos impacta tanto, e o que isso significa para além de um ranking? Então, a gente começou a investir aí, não estou falando de mim, estou falando, né, falando do CIEJA, que é homenageado esse ano através da figura da Dona Eda, estou falando de muitos, muitos professores de sala de leitura, que é uma iniciativa fantástica, professores que trabalham com educomunicação na rede municipal, estou falando de gente muito forte. Quando se diz que a rede pública de educação está, né, na pior, eu sempre falo que eu não vejo pessoas tão qualificadas quanto meus colegas, né, e principalmente alguns colegas, em lugar nenhum, de verdade, Tony, de verdade. Eu defendo essa bandeira porque eu me enxergo nela, sabe? E então, a gente começou a se perguntar, né, o que esse número significava. Talvez significasse que aquilo que se estava medindo não era efetivamente aquilo que agregava pessoas, aquilo que significava mudança de vida. A gente começou a se perguntar o que não estava na pauta das escolas e que, às vezes, talvez fizesse muito mais sentido. E a gente começou a estudar uma coisa chamada descolonização, né? Então, tentou dar um nome para esse sentimento, né, de que havia coisas muito boas, muito potentes, muito encantadoras rolando e que não entravam dentro dessas avaliações de sistema, dentro desses rankings, etc., né, e que poderia agregar, poderia facilitar, inclusive, o trabalho da gente que trabalha com a palavra, que trabalha com os conceitos, né, para que, de fato, houvesse sentido para esses meninos, essas meninas, esses jovens, esses adultos estarem lá nesse espaço que é o espaço da escola. E eu acho que a busca, né, a junção entre educação e cultura passa muito por isso, né, por reencantar e dar um sentido, né? O ser humano está para além, como eu falei, do mercado de trabalho, né? Ele é importante, mas ele está um pouco para além no sentido de que a gente tem que realizar a potência que a gente é. E a cultura, eu acho que traz essa força, né? Ela traz essa força da expressão, ela traz essa força do encontro do adolescente, por exemplo, com a sua identidade, né? Dele se perceber, né? De investigação, né? De busca dessa ancestralidade, que eu acho que é uma coisa muito forte do Campo Limpo, né? Essa Campo Limpo, Capão Redondo, Ângela é um território negro, né? Isso não só negro, indígena também, né? Eu trabalho, né, do lado da estrada de Emboi Mirim. Isso marca uma trajetória, não é à toa que tem esse nome, né? E essas populações, naqueles índices oficiais, elas realmente não se encontravam, não se reconheciam. Mas quando a gente fala de um manifesto, né, de amor ao território, de buscar conexão com seu avô, com a sua avó, com o seu avô, né, com aquilo que outros povos que passaram por esse mesmo território que se pisa, né, e que às vezes também você não encontrava nos currículos escolares. Quem são? Não se nomeava, uhum. Né? Sim. A gente trabalha com os né, os marcos históricos de uma certa história. Então, descolonizar, eu acho que tem muito a ver com isso, né, com a gente realmente buscar a nossa cara, né, buscar a conexão com o mundo, mas através de um reconhecimento positivo da nossa identidade. Eu acho que isso que explica a necessária junção entre educação e cultura.
Os saraus, eles também têm uma força absurda, né, na construção desse espaço, né, de realização,
sim,
da pessoa, né?
Sim, sim. Acho que de dar visibilidade, primeiro como um espaço de encontro que é legítimo, né? Que é para além da igreja, não, né? Ok, respeito as igrejas todas.
Mas outras possibilidades,
né? Possibilidades, né? De você encontrar, inclusive, com o diferente de você, né? Ou esse mini palco, né? Que o sarau ele propicia, esse microfone aberto. É um pouco esse momento, né? A pessoa chegar lá já é todo um passo, né? Dela estar, dela se ambientar.
Vai,
né,
em três, só depois
isso,
fala alguma coisa.
Isso, imagina, que três. Põe três nisso, né? Mas rabisca alguma coisa ali no guardanapo. É tocado, de repente você também ouvir expressões, né? Que são subjetivas de outras pessoas. Histórias de vida, momentos, análises, né? Isso também vai meio que nervurando por dentro, né, a gente? Uhum. A gente vai se tornando complexo, né? A gente vai descobrindo a nossa complexidade, eu acho, quando a gente se encontra nesse sentido, né? Sou super fã, por exemplo, da Biblioteca Comunitária de Gianni Firmino, que era a Brechoteca, que na verdade surgiu, né, desse movimento aí do Binho juntar os livros, enfim, né? E que é um coletivo que hoje, né, se dedica à difusão, mediação de leitura, que através das suas práticas também forma outros coletivos do Brasil inteiro. Uhum. Eles têm uma rede.
Que está pautando política pública.
Está pautando
pública,
política,
né,
pública, do livro, da literatura, biblioteca, né, que, enfim, forma lideranças que são dali, né, que são dali do Campo Limpo, que também se encantaram com o sarau, como você, como eu. E coisas muito bonitas, o pessoal que trabalha com movimento ambiental, os coletivos, né, de juventude, de forma geral, né, não só ligados ao hip hop, coisas muito bonitas de arte, né? Uhum. Incrível.
Para além de um espaço de celebração, se tornou também um espaço de construção.
Isso,
política, né?
Exatamente.
De articulação política.
Os próprios, né, as iniciativas de jornalismo, né, periférico, você sabe bem, né, você é um dos que formaram e formam muita gente nesse sentido, né, essa ideia de que nós temos algo a dizer, temos um olhar, né,
a partir de outro ponto de vista.
A partir de outro ponto de vista, eu acho que tudo tem essa cultura do encontro do sarau como um iniciador, né, uhum. E isso é um depoimento que a gente ouve muito, sim, muito.
Eu sempre fico pensativo e vira e mexe eu escrevo no Facebook, quando eu ouço bastante as pessoas falarem que o brasileiro não lê. Porque eu sempre volto tarde para casa no trenzão ali sentido Grajaú e sempre vejo várias pessoas lendo, né?
Sim.
E aí eu fui fazer uma pesquisa, eu vi uma pesquisa de hábitos culturais que dizia que o Brasil está em 27º, o primeiro é a Índia. Um indiano, indiana dedica em média quase 11 horas por semana
a leitura,
uhum. O brasileiro menos que a metade,
uhum,
disso.
Uhum.
E eu fiquei muito curioso para perguntar para você que está transitando nos dois mundos, assim, primeiro, se eu confio numa pesquisa como essa é a primeira coisa, e a segunda coisa é o que, que esse dado mostra pra gente, assim, é uma questão cultural, é uma questão de acesso, como é que você interpreta uma informação como essa?
Eu assim, vou falar a partir da minha experiência, né, de fomentar num universo, né, de educação escolar e também dos movimentos culturais que a gente acaba, né, frequentando, essa questão, né, comentar a partir dessa minha vivência essa questão do hábito de ler ou do encanto pela leitura. Eu acredito, isso ficou muito forte para mim a partir de uma experiência, eu sempre conto, mas gosto de contar, esse hábito da leitura, embora ele tenha, sim, a ver com um pouco com a questão de custo mesmo, né? Uhum. O livro não é barato, né, hoje, mas ele também talvez tenha a ver com aquilo que eu estava comentando antes, né, do encanto ou desencanto por encontrar algo que não seja o escritor morto que não se comunica contigo. Eu acho, por exemplo, que Racionais MCs foram grandes incentivadores de leitura, né? Apesar deles, né, se pautarem na oralidade, mas tanto as construções mesmo, né, de imagens através, né, da fala, através da palavra, né, aquelas letras de 10 minutos que os nossos meninos decoram, e meninos que têm dificuldade de leitura, decoram e recitam com brilho nos olhos. Eu me lembro de sarau na escola que o menino falou: posso, por favor, dona Silvia, né? E ele foi lá e todo mundo, né, Jesus chorou. Então eu falo: puxa vida, isso tem um sentido muito profundo, né, para além da leitura do livro material e, né, comprado em livraria e que tem número de ISBN. Eu acho que esse dado de uma leitura, né, de pensar numa leitura para além do livro, eu acho que é um dado importante, sabe, a gente pensar. Me dá um indício, assim, de que talvez essa, né, essa estatística fria, novamente, como aquela estatística da educação, ela talvez não diga tudo ou só diga uma parte. Uhum. A outra questão que eu fico pensando é que passa um pouco por essa questão do autor vivo, o autor morto, né? Que literatura é essa que, sobre a qual se estão fazendo índices, né? Porque a gente percebe isso, um movimento, eu vejo isso muito até nos jovens, né? Eu trabalho com educação, quantas pessoas passaram por nós e que hoje estão também sendo praticamente produtores, né? Seja nas suas escolas de ensino médio, ingressando em grêmios, fazendo, participando aí das ocupações, que a gente veio do movimento, né, de ocupação, e produzindo sua fala também, e às vezes produzindo produtos materiais mesmo relativos, né, à cultura, não só livro, talvez, mas cinema, uhum. Né, enfim, fanzine que acompanha um movimento de discussão de questões do feminismo, de questões LGBT, de questões... Eu acho que se eu disser que isso não é leitura, eu também estou falseando, sabe? Eu estou entendendo a leitura de uma perspectiva talvez elitista, uhum. né? De alguém que tem uma fruição, que, né, que tem um tempo dedicado a sentar-se numa poltrona.
Um padrão de leitura, né?
Exatamente.
Só esse tipo de livro, de literatura,
isso, de
né?
literatura, né? E tem um colega, eu até já falei dele para você e de você para ele, né? Acho que vocês têm uma alma muito parecida, que é o Beto Silva. E o Beto, ele fez uma série muito linda, divulgou no Facebook mesmo, dessas idas e vindas. Ele mora, acho que em São Mateus, Sapopemba, e pega muito metrô. E aí ele cria uns ângulos incríveis com o celular para mostrar as pessoas lendo no metrô, lendo no ônibus, né? E às vezes pequenos contos de 5 linhas desses encontros que se tem no metrô, que se tem na, né, no, enfim, numa praça, num parque. E eu acho que isso também é leitura, né? Não sei, não é uma perspectiva talvez tão acadêmica, mas eu acho que sim. Agora, falta assim, política pública, né? Falta, eu tô trabalhando numa escola de educação infantil. Há 3 anos a gente não recebe acervo novo de livro. Então, como que você também trabalha com incentivo à leitura quando... Né? A gente, até por escassez, eu estou falando de escola, estou falando de centro cultural, de biblioteca pública, né? Nesse momento, especialmente, né? Nesse momento político, inclusive, que a gente atravessa, a gente tem um desmonte das políticas públicas, né? Uhum. De acervo. Uhum. Né? E, então, também dizer que, né, que apenas a intuição, apenas a, né, a identidade, que isso também precisa de um subsídio, é preciso, uhum. sim... apoiar o autor que está, né, produzindo, que está indo às escolas, que está, né, se dispondo a conversar sobre a sua produção, fazer esse encontro do autor vivo com o jovem, né? Eu acho que isso é, né, o Sarmento é um exemplo disso.
É de um poder absurdo.
Nossa, assim. Incrível. Eu me lembro, em 2010, levei o Binho lá no, né, numa escola em que eu era coordenadora, o encanto das crianças, né? Puxa, é isso, eu me lembro em Paraisópolis, né, que foi onde eu conheci a Diane, que crianças de Paraisópolis com dificuldade de leitura, que já tinham sido retidas, né, e que estavam começando a ler, e foram no encontro com o Binho trabalhou postesia com eles. E eles voltaram, e a gente era um dia da semana de bibliotecas, que inclusive era um evento que a Diane pilotava lá em Paraisópolis, e aí eles entraram, a gente entrou na biblioteca ali da ONG, do Einstein, né, e aí os meninos chegaram para mim e falaram, aqui tem livro de poesia? E a gente falou, ah, deve ter, vamos procurar e tal. Não, mas é poesia? E nesse mesmo ano a gente conseguiu um ônibus para ir para a Bienal do livro com eles. E esse menino, um desses meninos, com o voucher de R$10, ele comprou um livro do Fernando Pessoa, que não tinha uma ilustração, era um calhamaço. E ele falou, é poesia? Então eu vou ler. Então, assim, né, é isso. Sim, é Racionais, é Binho, enfim. Mas esse encanto, que é um encanto que depois ele não morre.
A Ana Carolina Martins, do Visionários da Quebrada, a gente estava conversando numa mesa e eu falei que a minha sensação é de que todos os direitos que são violados de quem mora onde a gente mora, um dos primeiros deles é a imaginação. É você não ter direito a imaginar coisas. Isso. Quando você não tem direito de imaginar coisas, já era, porque é muito difícil você, né, se conseguir imaginar, pensar direitos, sim, outros direitos, sim, né? E eu acho que essa história do poeta vivo, que pra mim também é muito forte, né? De ver as pessoas, de saber que elas existem, né?
Dele discutir com você, isso aí surgiu de uma...
De uma
topada que eu dei na pedra, de um enquadro da polícia, de uma decepção com o amor que eu tive, nasceu de ficar embaixo do pé de goiaba.
Esse diálogo que eu não consigo ter com o objeto, isso, né? Eu consigo só fazer essa troca. Agora, recentemente a gente teve o fato da Conceição Evaristo não ser eleita, né, para a Academia Brasileira de Letras.
Pois é.
O que o fato dela não ser eleita diz sobre essa literatura autorizada?
Então, né, eu acho que a gente fala que, né, rede social é meio bolha, assim, a minha bolha tá, tipo assim, parte dela, né, torceu, eu também fui uma que torci para a Conceição ser, né, nomeada aí na semana passada, e de repente também o fato de não ser nomeada nos causou, tipo assim, mais do mesmo, sabe?
De onde menos, tipo, se espera de lá mesmo que não vem nada, né?
Exatamente, porque qual a novidade, né? Você bota lá uma láurea lá no Pitangui, no Sarney, e você não põe Conceição Evaristo, pra que eu quero isso, sabe? Por outro lado, é isso, né? A academia foi fundada pelo Machado de Assis. E Machado de Assis, hoje, né, as fotos aí, né, encontradas recentemente, mostram que Machado de Assis não só era negro, como sofreu um processo de embranquecimento, né? Não se fala que Machado de Assis é negro. Talvez hoje, talvez nas escolas, se comece a falar e dizer que Machado de Assis, que é o fundador da ABL, era negro, é muito importante para a gente pensar por que a gente até hoje não diz que ele era.
Uhum.
Você entende? Então, eu acho que, né, de lá para cá, claro, a ABL, né, ganhou essa capa de autorização, o chá da 5 lá que o pessoal fala, né, que eu imagino que seja naquelas porcelanas, né, de fiozinho dourado, enfim, né. Mas ele nos diz um pouco sobre esse clubinho, né, sobre essa ideia dessa literatura, vamos dizer, dos mesmos, né, 5 ou 6, acostumados ali a se encontrar, que discutem, sei lá, né, alguma coisa da França, uhum, enfim, né,
apartada, dessa
tipo assim, somos, né, estamos fora do mundo, né,
só observa e
isso,
fala sobre
isso, né, eu tenho todo o meu tempo dedicado, né, apenas a flanar por aí, enfim, talvez esteja caricaturando, mas é isso, né, porque quem não reconhece, não apenas a escrita da Conceição, mas um movimento enorme de representatividade que ela carrega consigo, né? Também uma mulher negra, professora, né? Vamos dizer assim, que veio de uma favela de Belo Horizonte e que se afirma, né, nas imagens, nas escrevivências, então trabalha com a oralidade, né, trabalha com uma reflexão, um ponto de vista que é muito próprio, quer dizer, ela fala da empregada doméstica desses caras que ficam tomando chá da 5. Ela é ela. Então, eu acho que isso nos diz, esse apartar-se, né, nos diz muito sobre isso, sobre uma disputa, talvez, de, né, de significado, do sentido mesmo do que é literatura, entre quem sempre foi autorizado a fazer, teve tempo, teve ócio para fazer, e de repente essas outras pessoas que estão tomando a caneta na mão e que estão escrevendo no ônibus ou no metrô voltando para casa, que estão escrevendo nos saraus, que estão se encontrando e que, de Sim. repente, podem, né, reafirmar uma outra linguagem e até um outro modo de fazer.
Sim. Eu vi um texto que achei muito bonito, pena que eu não me recordo agora onde que eu vi, mas que falou que, se eu não me engano, foi no meu país. El País. E dizia mais ou menos assim, a BL perdeu uma grande chance de ter a Conceição Evaristo, porque ela daria um movimento que a BL precisa. A Conceição é alguém que produz literatura andando pelo mundo, em contraposição a uma literatura parada, observadora do quinto andar, do décimo andar de um apartamento.
É.
Achei isso muito...
Da cobertura da Niemeyer.
É, achei isso muito simbólico e muito bonito.
Eu vim de uma família enorme. Eu vim de uma família extremamente carinhosa e acolhedora. Eu vim de muitos lugares que me fizeram crescer. Eu vim de uma infância muito feliz. Eu vim de uma realidade difícil, mas sempre incentivada a vencer. Eu vim de poder realizar meu sonho, porque desde criança eu sonhava em ser educadora. Eu vim desses lugares e vim, né, da escola pública. Isso me fascina. Eu fui professora de escola pública, fazendo a educação em todos os níveis, mas me apaixonei por educação de jovens e adultos. E num momento da minha vida, no primeiro cargo que eu tinha como educadora, eu me deparei com como resolver a educação de jovens e adultos de outra maneira. Não a maneira tradicional de escola, de regras muito rígidas para educação de jovens e adultos. E aí me fez eu procurar auxílio. E eu tive a felicidade de encontrar Paulo Freire. Mas o que me incentivou mesmo a poder fazer essa educação diferente foi a própria comunidade. Porque quando aqui chegamos, era muito difícil. Era tempos difíceis, tempos violentos. E aqui mesmo, nesse local, eles me pediram uma escola sem carteira, sem professores e sem disciplina. As carteiras nós resolvemos fazendo, eles queriam o círculo para poder olhar-se, né? Olho no olho. Os professores, eles queriam mediadores, aqueles também que escutassem, né? E também ensinassem ou trocassem conhecimentos. E sem disciplina, queriam eles mesmos trazer os temas aos quais eles teriam preferência naquele momento. E assim surgiu o CIEJA Campo Limpo. Eu sempre pensei e trago comigo que a escola faz parte do território. Por isso que a nossa escola, ela é aberta. E nesse contato com essa comunidade, nós percebemos que se nós não trouxéssemos junto a educação, a cultura e todos os movimentos do território, nós não estaríamos pertencendo a esse território. Fazer mesmo essa parceria real, concreta, né, de educação e cultura, todos nós temos a ganhar, porque a gente se torna mais visível, mais seguro, mais coletivo, mais forte numa luta de mudar a visão da periferia. A periferia tem muita coisa interessante, né, acontecendo, fantástico. Então as coisas vão acontecendo, as pessoas se sentem muito pertencentes ao espaço para propor. E essa aceitação, essa coisa é muito natural que o nosso currículo ele seja vivo. Porque eu aprendi também nesses anos todos que a escola é muito importante ainda para uma pessoa, porque é o momento em que ela socializa o seu conhecimento, que ela adquire conhecimento. A gente não tem nada pronto, e sim tudo em construção, né? Para que as coisas realmente aconteçam da melhor maneira possível.
Todos os anos, a Feira Literária da Zona Sul escolhe uma pessoa para celebrar, para homenagear, né? E esse ano apresenta pra gente quem mais ainda, né? Essa pessoa incrível que a gente vai celebrar esse ano.
A gente brinca que o CIEJA é a nossa universidade popular, né? Universidade Livre do Campo Limpo, porque eu acho que, né, além de abrir as portas, né, para esse público, quando a gente pensa em educação de jovens e adultos, muitas vezes a gente está pensando de, né, em meninos, meninas e senhores e senhoras a quem foi negado, né, o direito de, né, de ter acesso à educação escolar, à leitura, muitas vezes, né? E muitos que foram, inclusive, né, a gente não usa essa palavra mais em educação, mas acontece ainda, infelizmente, expulsos, né? Uhum. Enfim, por condições de vida complicadas, às vezes por inadequações, né, por uma escola que ainda se assemelha, em alguns casos, a prisões, né? E onde esse regramento, essa contenção dos corpos, ela está presente, e aí o menino ou menina que não se adequa a isso, ele acaba sendo convidado a se retirar, e muitos deles vão bater, né, na educação de adultos, e especialmente no CIEJA. E então, né, aquela frase, né, sejam bem-vindos, que bom que você está aqui, que abre, né, você desce a rampa e você vê, é uma frase muito emblemática de uma postura mesmo, né, perante os alunos. Agora, além dos alunos, eu acho que tem uma coisa muito interessante no CIEJA, que é liberdade de pensamento aos professores e trabalho coletivo. Muito forte. Assim, eles têm uma sistemática de trabalho que eles decidem coletivamente, não é cada professor numa, né, sua sala, fecha a porta e cada um. Tem temas que são coletivos, todas as né, os eventos são pensados coletivamente, através de comissões de trabalho. Eu acho que essa liberdade, né, do professor estudar, do professor trazer o seu encanto particular pelo seu estudo, para ser também apropriado, né, pelos professores e alunos, pensar um tempo de uma forma diferente daquela fragmentação da aula de 40 minutos. Então, eles trabalham com temas. Então, o professor vai trabalhar, sei lá, com ciências, ele pega um tema, ele desenvolve 3 semanas com aquela turma. O encontro é sobre isso. E não a cada 50 minutos tira um caderno, põe outro caderno e aí fragmenta.
Muda,
né,
o pensamento.
Muda o pensamento, papum, né? Tipo, o professor não veio, 40 minutos, aula vaga, sabe assim? Que é uma coisa que nas escolas ainda acontece e é terrível, né? Então, eu acho que tudo isso é muito fruto dessa liberdade, né? De pensamento, de expressão intelectual mesmo dos professores, que também acaba se transmitindo aos alunos, né? Essa ideia de que você tem que investigar, né? Uhum. Que não tem nada pronto, que você tem que investigar. E eu acho que isso é a riqueza do CIEJA, assim, muito, muito forte.
Silvia, muitíssimo obrigado pela
Obrigada
conversa, pelo papo, por ter vindo até aqui pra gente trocar essa ideia. Muito obrigado, viu?
Obrigada.
É isso, gente. Da semana que vem a gente tem mais um Feito Nosso.